Inclusive, esse assunto que vamos abordar hoje foi sugerido pela nossa ouvinte, a Jane. Ela diz o seguinte: como vejo muita gente gripada e demorando muito para melhorar, eu acho que temos que melhorar a nossa resistência. De que forma podemos melhorar a imunidade? É uma sugestão de suco ou alimento que podemos fazer isso? Se puder atender, eu agradeço, porque a gripe está judiando e demora a passar, principalmente nos mais idosos, que é um público que a gente sabe, né, que corre um certo risco, em função já da idade avançada, dessas doenças, né? E a imunidade alta é essencial para essas pessoas que já atingiram uma certa idade. E é esse o assunto que a gente vai falar. Eu agradeço a Jane que sugeriu o assunto e principalmente a nossa médica geriatra, parceira também aqui da tua Rádio Cacique, já nos atendeu várias vezes, a doutora Jaqueline Machado, mais uma vez conosco por telefone. Doutora, seja bem-vinda à programação. Bom dia.
Talvez aí de um assunto bem importante, realmente.
Certo, doutora. Vamos começar, então, falando sobre essa diferença, né? Há, de fato, uma grande diferença no funcionamento do sistema imunológico de uma pessoa idosa para de alguém que é um pouco mais jovem?
No decorrer do envelhecimento, a gente tem algumas mudanças fisiológicas que acontecem no organismo, né? A gente costuma dizer que não é só o cabelo que fica branco, a pele que enruga, né? Mas os nossos órgãos, como um todo, eles passam por um processo de envelhecimento. Mas o que a gente sabe, assim, que esse processo de envelhecimento, ele não pode significar nada de doença, né? Ele não pode afetar o funcionamento normal do nosso organismo. Então, tem algumas alterações, mas que a gente precisa trabalhar para que a gente consiga ter uma qualidade de vida e consiga ter uma vida normal.
E falando dessa mudança, doutora, o que é normal esperar nessa mudança do sistema imunológico durante o envelhecer, né? O que é considerado ok e o sistema ele funciona exatamente como quando era jovem ou não?
Na verdade, a gente não pode ter mudanças que reflitam no nosso dia a dia, né? Se você está tendo quadros infecciosos de repetição, se você está tendo alterações que está causando algum impacto na tua saúde, isso precisa ser investigado. Porque, assim, você pode estar mais suscetível a algum quadro infeccioso, mas se isso acontecer de uma forma mais pontual, a gente não pode atribuir, né, que as doenças sejam normais do envelhecimento do nosso corpo. Então, a gente sabe que existe, inclusive, um calendário vacinal do adulto para nos auxiliar nesse aspecto, assim, de uma ajuda para a nossa imunidade, né?
Certo. Falando sobre esses fatores, então, doutor, que podem contribuir para a diminuição da imunidade dessa pessoa mais idosa, o que deve ser considerado para que ela se fortaleça, né, e não deixe a peteca cair?
A gente sempre orienta, né, que os pacientes mantenham uma rotina de atividade física para que tenha, assim, um reforço muscular como um todo, né? A gente sabe que isso é muito importante, não só pela questão da imunidade, mas também por uma questão cognitiva, por uma questão de prevenção do que a gente chama de sarcopenia, que é uma redução da musculatura global do corpo. O exercício físico, mesmo no inverno, ele está muito recomendado, porque a gente sabe, né, que a gente acaba ficando mais retraído, mais contraído, então, assim, acaba não tendo também uma expansibilidade adequada ali da caixa torácica. Então, manter uma rotina de exercício, mesmo no frio, é algo que pode ajudar bastante. Bom. Além disso, a gente sabe, assim, que a questão de hidratação é um problema, né, porque tem muitos idosos que... Isso é uma diferença que acontece com o envelhecimento, que o nosso centro da sede, ele não fica tão acurado para nos dizer, assim, olha, está na hora de tomar água, como nos pacientes mais jovens. Então, a gente precisa colocar isso como uma rotina de que tome água mesmo quando não tem sede. Uma forma de poder dar um auxílio, assim, né, agora nos dias mais frios, é que tem que substituir pelo chá. Pelo chimarrão não, porque o chimarrão é bastante diurético, né? Mas a sopa, né, que é um alimento que também tem líquido, auxilia na hidratação e também mantém o corpo aquecido, seria uma forma também de auxiliar. A alimentação, ela precisa ter uma variabilidade, né? Precisa ser o mais saudável possível, né? E compreender todos os grupos alimentares, né, principalmente a questão ali dos legumes, das frutas e também da proteína. A proteína é algo muito importante, né, em especial para quem está envelhecendo, né, porque a gente sabe que a perda de massa muscular ela começa a ocorrer a partir dos 30 anos e a gente consegue manter essa massa muscular com o exercício e com a ingesta adequada de proteína.
Pois é, começa cedo essa proteína embora do corpo, né, doutora? Então tem que se cuidar mesmo. A nossa ouvinte, ela pediu, tem algum alimento, né, algum suco específico? Proteína no geral, peixe, né, tudo que for de carne, assim, carne vermelha, carne de frango, isso tudo contribui para esse fortalecimento do idoso.
Proteína no geral, né? A gente sabe que a dieta que a gente tem mais evidência científica é a dieta que a gente chama de dieta do Mediterrâneo, né? Em que ele defende um consumo principalmente de frutas, verduras e as carnes brancas, em específico peixe, né? Mas a carne vermelha, né, também tem bastante quantidade de proteína e também auxilia, né, na questão muscular e na questão ali da reposição da vitamina B12. Suco, a gente acaba falando assim que dê preferência para a fruta, para a ingesta da fruta em vez do suco. Porque o que acontece? A gente sabe que se a gente fizer um suco de laranja, a gente precisa de diversas laranjas, né? E se a gente for comer a fruta, a gente acaba não ingerindo tantas quanto no suco. A questão é que a fruta, ela também tem açúcar, né? Então, principalmente quem é diabético, precisa ter cuidado em relação à ingesta do suco. Não é algo que não pode ingerir, mas a prioridade deveria ser ali a questão da água, né? E ingerir a fruta em si, em vez do suco.
Com relação à diferença do suco para a fruta in natura, doutora, o suco ele é um pouquinho pior porque acrescenta o açúcar ou mesmo que a pessoa não coloque açúcar no suco, ainda assim o ideal seria se alimentar da fruta mesmo, né?
O ideal seria da fruta mesmo que não coloque açúcar, porque se ela for comer laranja, ela vai comer uma ou duas laranjas. Se ela for fazer um copo de suco de laranja, ela vai acabar usando cinco, seis laranjas, né? Então, aí, isso acaba gerando ali, né, uma produção de açúcar maior, já pelo próprio açúcar da fruta mesmo.
Sim, a gente falava, além da alimentação, da importância da atividade física para que o sistema imunológico se mantenha ativo. O ideal seria que as pessoas praticassem exercício físico durante toda a vida e que mantivessem, então, esse hábito durante a fase mais velha, né, da vida, quando estão idosos. Qual é um exercício, doutora, que o familiar pode estar junto, né, do idoso para que ele faça já numa idade mais avançada, mesmo aquela pessoa que nunca teve contato com a educação física ou com a prática de algum esporte?
Nunca é tarde para começar, né? Mesmo quem não teve o hábito durante toda a vida, é recomendado, né, que inicie uma atividade física. Sempre no início da atividade física a gente orienta, né, que seja uma atividade supervisionada, né, seja por um fisioterapeuta ou por um educador físico. Não começar assim, né, com exagerando, né, nos exercícios, porque daqui a pouco pode desenvolver alguma lesão, mas começar um exercício mais gradual e que envolva principalmente o fortalecimento da musculatura, né? Seja uma musculação, seja um exercício funcional, um pilates para auxiliar nesse caminhar do idoso, nesse equilíbrio e que auxilie também, né, na parte da imunidade.
Certo. Tem alguma doença, doutora, que o idoso adquiriu e que lá nessa fase da vida dele pode complicar também o sistema imunológico? O pessoal cita diabetes, hipertensão. Isso tende a baixar a imunidade?
As doenças crônicas, como um todo, acabam agregando riscos, né, aos pacientes. Então, a gente sabe que, no geral, essas doenças ali, elas sim afetam o nosso organismo e aumentam os riscos quando elas não estão bem controladas, né? Agora, o paciente que ele é hipertenso, bem controlado, um diabético bem controlado, que tem doenças crônicas e que vem de longa data bem controlado, a gente praticamente iguala os riscos à população geral. Isso muda quando a gente fala de um paciente que está com as suas doenças descontroladas, né? Um diabetes alterado, uma pressão com controle difícil, acaba aumentando riscos, né? Tanto nessa questão da imunidade, como na questão do risco vascular como um todo.
Uma outra questão é a respeito da medicação. Tem algum remédio para o tratamento de alguma doença, doutora, que acaba diminuindo também a defesa do sistema imunológico?
Aí só quando a gente usa alguma medicação que faça uma imunossupressão mesmo, que é o caso, né, dos pacientes em tratamento oncológico, por exemplo, ou a questão ali do uso crônico de corticoide, né, a gente sabe que isso faz uma imunossupressão. Mas medicações assim para controle de doença crônica, hipertensão, diabetes, isso não.
Certo. Um paciente que está tratando do câncer, então está um pouquinho mais exposto, né, doutora? Tem alguma recomendação para que ele se exponha menos a algum ambiente específico ou não?
E esses pacientes que estão em tratamento oncológico, né, o ideal é que, se eles estão passando ali por uma fase de imunossupressão no seu tratamento, é que eles saiam de casa com o uso de máscara, evitem ambientes fechados, né, evitar o contato com pessoas que estejam doentes, manter uma rotina ali de exercício, de uma alimentação equilibrada para poder auxiliar nessa questão da imunidade.
Certo, se fala também das vacinas, né, como uma ferramenta, um recurso para aumentar as nossas imunidades, né, fortalecer o nosso sistema imunológico, doutora. Quais são as vacinas recomendadas para um público idoso? Eu digo daquelas que são fornecidas pelo SUS, ou mesmo se há outras vacinas aí também da rede particular que fazem sentido, né, que podem ser utilizadas para aumento da imunidade.
Nós temos um calendário vacinal que engloba, né, os adultos a partir dos 50 anos. Então, a gente acaba revisando isso em consulta, né, para deixar esse calendário em dia, justamente para diminuir risco de fazer infecções graves, né, que levem a uma internação. Então, as vacinas que estão preconizadas ali no calendário vacinal é a vacina da influenza, da gripe, né, H1N1, as vacinas do COVID. Ainda ali da parte respiratória, a gente tem as vacinas pneumocócicas, né, que elas são três vacinas, né, que é a vacina a Prevenar a 13 ou a 15, e a vacina pneumocócica 23, que são duas doses feitas posteriormente. Além disso, a gente tem ali as vacinas, né, da hepatite B, tétano, a vacina para herpes zóster. E dependendo da região ali, né, quando tem alguma questão endêmica ali de febre amarela. E recentemente a gente recebeu no Brasil ali a vacina também para o vírus sincicial respiratório, que é uma vacina até bastante recente, né? Algumas dessas vacinas, como por exemplo a do vírus sincicial respiratório e a pneumocócica ali a 13 ou a 15, a gente não tem disponíveis no sistema único, né? Mas tem várias dessas que a gente consegue, né? Como a do Covid, a da influenza, né? Que tem essa disponibilidade que consegue ser feita de forma gratuita, né? Para o público que tem essa indicação.
Que legal. A resposta imunológica dessas vacinas, elas têm diferença se aplicadas num idoso ou num jovem? O tempo para que ela comece a defender o idoso de fato, né, ou aumente a sua proteção, leva mais tempo, doutora, ou não? É a mesma coisa?
É a mesma coisa, né? Então a gente sabe que o natural é que o idoso ele seja saudável, né? Que ele tenha a sua saúde de forma preservada. A realização das vacinas, ela até traria um benefício maior para o idoso, justamente porque a gente sabe, né, que com essas mudanças fisiológicas que acontecem no corpo, é uma proteção a mais, né? E que nos auxilia. Mas em relação à resposta das vacinas, ela é igual.
A gente tem percebido também, eu me lembro durante a pandemia, que alguns médicos até, né, vendiam alguns compostos para supostamente aumentar a imunidade dessas pessoas. Existe também, doutor, algum tratamento com um tipo de soro, algo nesse sentido?
Assim, essa questão aí das medicações, a gente sabe que isso está bastante disseminado, né? A questão de algumas medicações para auxiliar na imunidade, para auxiliar no desempenho, no desenvolvimento diário. Mas dentro da medicina, a gente defende assim que todas as nossas condutas, elas sejam embasadas em estudos científicos, né? A gente não pode testar os tratamentos dos nossos pacientes, né? Por exemplo, a gente trata a hipertensão com determinadas medicações, porque essas medicações foram realizadas amplos estudos que nos mostraram uma segurança e efetividade. Agora, em relação à imunidade, a gente não tem nenhuma medicação específica nos estudos que nos mostre que realmente tem um benefício. E ainda assim, a gente tem que tomar cuidado, né, com as suplementações discriminadas, né, sem a realização e a indicação precisa de algum exame, porque as próprias vitaminas elas podem causar e gerar alguma toxicidade para o nosso corpo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes você vai lá, compra aqueles complexos vitamínicos ou faz reposições sem saber a real necessidade do teu corpo e acaba gerando consequências importantes.
Promove um desequilíbrio. Um outro ponto, doutora, que os nossos ouvintes apontaram é que as gripes parece que elas estão durando mais tempo, né? Antes a pessoa sarava antes. E tem alguma base também que a senhora tenha notado no consultório aí também, que talvez os vírus estejam mais fortes, o tempo de resposta tem sido maior? O que que se dá para dizer a respeito dessa percepção?
Eu acredito que muito ali esteja também se confundindo até com os próprios quadros relacionados a alergias, né? Porque a gente sabe que a gente está vivendo muita alteração climática, né? Muitas mudanças, e acaba que às vezes não é necessariamente um quadro viral, um quadro bacteriano, né? Às vezes pode ser um quadro alérgico que se somou a esse quadro viral inicial. Mas, em relação às infecções respiratórias em si, felizmente a gente está vivendo um período até de redução comparado à questão ali do época do Covid, né? Que a gente teve essa epidemia, né? E pacientes internados, era praticamente só quadros respiratórios na internação hospitalar, né? Agora a gente vê uma redução importante, né? Depois que esse cenário ali foi resolvido.
Certo, que bom. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo. Um bom trabalho para a senhora. Eu acredito que esteja em Passo Fundo hoje, né? Mas também atua aqui em Lagoa Vermelha.
Isso, eu estou atendendo em Passo Fundo, mas eu tenho planos ali de realizar alguns atendimentos em Lagoa Vermelha. Mas eu atendo aqui na Clínica Respirar em Passo Fundo, ali no edifício MedCity.
Maravilha, então. Quem precisar também do contato da doutora Jaqueline, nós temos aqui na emissora. Obrigado, um abraço, bom trabalho.
Obrigada, um bom dia.
Bom dia, doutora Jaqueline Machado, que é médica geriatra, conversando conosco nesta manhã. Tem um outro ponto importante a ser.